E aí, jovem, tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais pascal dessa internet. Eu sou o Guilherme K2.
Eu sou o Ian.
Eu sou o Max.
E eu sou o Suzuki.
Hoje estamos com o Suzuki aqui, ó.
Cara, agora ele voltou ao normal, velho.
Do chat para o... Porque nós somos um podcast pascal, cara. Nós somos um podcast...
Não, mas a Páscoa é alegria. Você tava mais numa Sexta-feira Santa aí.
É, mas eu tô falando da Páscoa, assim, antes da ressurreição, entendeu?
Então, aí sim.
Eu tô, assim,
véspera, nós somos a véspera.
É um... Exatamente. Nós somos o podcast mais continente... Continente, tá certo esse termo? De continência?
Não, porque continente é um aglomerado de países.
Então, mas aí como é que fica?
Que vem de conter, inclusive. Né?
É, posso... Então nós somos um podcast então, continente?
Não, então é um podcast contido.
Boa, Max! Aí, ó, que isso, cara? O Max fazendo às vezes do Neiva no podcast, cara. Ensinando português. Pau de palmas pro... Fenomenal.
Pau no cu do Neiva, inclusive.
É um sanguíneo substituindo um melancólico.
Exatamente. Muito bom, muito bom. Suzuki, seja bem-vindo, cara, do chat para o podcast,
valeu, valeu.
Pela primeira vez.
É um prazer estar aqui.
Esse é o Suzuki Inimável. Do chat?
Esse é o SZK do chat.
Que... Famoso.
Quase mandei a merda uma vez.
Estamos fazendo...
Eu tinha mandado.
A turnê dos caroneiros aqui dentro do podcast. Hoje nós vamos falar, gente, como aproveitar a sua Semana Santa em família. O jeito certo de você estar em casa celebrando, porque tem gente que fica aí com essa dúvida. O que eu tenho que fazer na Semana Santa? Quando é que termina a quaresma? Quando é que faz não sei o quê? Inclusive, cara, esse ano fiz uma coisa. Grilei. Estava eu lá, todo mundo me procurando pra perguntar. Guilherme, quando é que termina a Semana Santa? Ou, quando é que termina
a quaresma,
pra terminar a penitência? Aí tinha gente que falava que era no Domingo de Ramos.
Tem que fazer penitência na quaresma?
É. É, exatamente.
Tá escrito isso aonde no credo? Cadê o catolicismo minimalista?
Você é sanguíneo demais, gente. Aí, cara.
O que tem a ver
fora
com
dessa?
Com vamos lá. Aí tinha gente que falava que era no sábado de aleluia.
Você conhece K2, né?
E falava que era na sexta-feira e virava aquele rolo, saca? Aí, velho, hoje não. Essa semana eu falei, vamos achar a fonte primária dessa informação? Achei. E eu já quero já
dar no esse... credo.
Não tá no credo, não tá no credo. Mas
então
no credo,
não precisa seguir.
Não, tá no credo, tá falando creio na Igreja Católica. E aí é um documento da Igreja Católica, então no caso a gente segue porque tá no
agora
credo.
Agora ele vem com argumento.
Dá um abraço no Max.
Os dois vêm com argumento.
Dá um abraço no Max, ele tá precisando. Ou então corta o microfone do Max. Aí, gente, o que aconteceu?
Já acabou, posso ir embora.
Disco. Quem falou?
Cachorro que a gente acabou, não tem mais lá dentro.
Ah, tem?
Ela desmentiu na alta, velho.
Continuando. Tem um documento chamado Sacrosanto Concilium que fala disso, cara. E a regra é, termina no sábado. No sábado já pode voltar a dar penitência.
Sábado?
Sábado santo agora, depois de amanhã. E,
sábado, aleluia.
Mas a igreja, assim, incentiva quem quiser, na medida do possível, a continuar com o jejum de sexta e a penitência até a noite do sábado.
É isso que eu ia falar, né? Até a missa é o normal, né?
Exatamente. Então, assim, a igreja incentiva, mas não que seja a regra. A regra é, sábado já não tem mais. Nem jejum, nem penitência. Quem puder e se sentir à vontade pra fazê-lo, a igreja convida a pessoa a estender.
Inclusive,
isso
é um negócio que eu acho bom. Depois o Max mandou lá no grupo, né? O negócio de trabalhar amanhã ou não, né? Aí eu tava pensando, tipo assim, faz. Eu falei... Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né?
E que se muda, né?
Mas assim, é porque eu gosto...
É porque no cérebro deve um catim, dinheiro, é trabalho, porque... dinheiro.
É porque eu tava ouvindo Raul Seixas na hora. Não, mas aí eu tava pensando nisso. Eu falei, eu sou mais do time, assim, da liberdade total, né? Tipo assim, a gente faz o que né? A consciência, uma consciência bem formada nos permite fazer, né? Mas qual que era o conselho, né? Ah, tinha dado pau aqui, é porque você mexeu aí, né?
É, porque eu fui ver o que era mono e o que era estéreo.
Ah.
Mas... Eu achei que ia mudar o... Sei lá, alguma coisa.
Ia ficar colorido o som.
Não, tipo, achei que, sei lá, ia mudar...
Ia começar a sair a voz...
Eu não entendo de som, achei que ia mudar o jeito que eu ia escutar.
E a voz do Ian fica igual a do Igor 3K, na hora que você aperta o botão, assim.
Quem
é tipo um autotune, entendeu? Do... É que quando você... Aqui...
Quem que é Igor 3K?
É o,
não sei
o
também.
Do... Ah, do
isso. É que quando aqui tá apertado, é a nossa voz. Quando a gente aperta aqui, ó, Aí fica o Igor 3K e o Monark, entendeu?
Não,
aí...
mentira que mudou, mudou. Você é safado, mas mudou.
Fica mudou, vai só caralho. De um lado, botão.
Ah, mano, então por que você não clica direito, ô cachorro?
Porque você tá sentindo, cara, olha aí.
É porque eu achei que tava vindo da rua.
Eu fui te falar que tá saindo de um lado só, você tá com fone de ouvido.
Então bora seguir aqui no argumento. O que eu ia falar? Que a gente faz as coisas dependendo, assim, do... A gente não... Eu não gosto muito de ser, tipo assim, muito estrito, assim, né? Tipo assim, ah, faz porque você tem que fazer. Tipo assim, a igreja pede, ela sugere, na verdade, né? A igreja sempre, em geral, ela sugere, né? Porque ela sabe o caminho, né? Pai, eu quero ir pra tal lugar, né? Então segue por aqui que você vai chegar. Não, mas eu quero ir sozinho. Então beleza, quer teimar, vai, né?
Vai.
Vai do seu jeito aí, não, não garanto que você vai chegar, né?
Por sua conta e risco.
Se quiser chegar, é por aqui, né? É, e aí, naquele negócio do trabalho, foi a mesma coisa disso aí que você estava falando. Porque quando eu vou fazer lá a penitência da quaresma, em regra, você pode terminar antes, né? Fala, não, tá, beleza. O que o regulamento fala? Não, até o sábado. Então, deu meia-noite do sábado, meia-noite e um ali, já tá valendo, né?
É, 11h30 o cara já tá colocando...
Ainda mais que tava de jejum.
Coloca antes. Na piscina, assim, pra pular dentro quando virar meia-noite.
É igual hoje, né? Amanhã é dia de jejum. Amanhã é dia de jejum, a gente vai ficar comendo salgadinho até 11h59, né? Aí até 11h59, come salgadinho, como amanhã é feriado. A gente vai dormir tarde, já acorda tarde pra não ficar com fome, aí pode tomar café da manhã. Aí almoça mais tarde, porque vai ficar sem lanche.
Toma café da manhã meio-dia.
E aí faz um lanchezinho ali na janta, que é pra terminar o jejum, mas meia-noite um já tá comendo de novo, né?
O cara pede um sanduíche no
iFood e
guarda na geladeira pra quando deu meia-noite, pum, peguei e comi.
Ah, é, o pior é que tem gente que vira e fala assim, aquelas penitências de sexta-feira, né, que o pessoal faz abstinência de carne, aí o pessoal começou a vir com uns papos de que era 6 horas. Ah, não, é 6 horas porque os judeus... faziam isso, que não sei o quê.
É meio intelectiva
a regra,
dia, né?
Exatamente. Não, mas pra começar, é não começa não, mas pra terminar, termina 6.
Amanhã é obrigatório.
Mas onde que...
É, amanhã...
Amanhã é o jejum e a abstinência, né? Pra algumas pessoas ali, né?
É, na verdade, sexta-feira do ano também é.
Ah, mas é
comutado. Não, mas amanhã não tem comutação.
É, amanhã não
tem. Amanhã não tem comutação.
É isso que eu
exatamente,
quis dizer.
Exatamente.
São quantos dias são?
Amanhã é obrigado sem exceção. É. Amanhã é jejum e penitência sem comutação. Amanhã é quarta-feira de cinzas, né?
Que então, foi os dois dias.
Os dois. Então vamos lá, né? Onde que qual que era o objetivo disso tudo? Né? Que a gente faz as coisas por amor, né? Então assim, ah, eu posso trabalhar amanhã ou não? Qual que é o paralelo que eu faço, né? Tipo, ah, eu vou terminar o jejum tá hora. Pô, a gente tem que pensar o seguinte. Nesse momento, Jesus foi preso, né? Jesus acabou de ser preso, né? Foi retirado da igreja lá. Então o Santíssimo Sacrário tá vazio, né? Então Jesus não está lá, né? A gente saiu da igreja sem fazer genuflexão, sem nada, né? É, a gente fazer o paralelo com alguém da nossa família. Amanhã Jesus vai morrer. Pô, se fosse a minha mãe, ou a minha esposa, ou sei lá, o meu filho que tivesse morrido, né? Eu ia trabalhar amanhã? Então, se eu responder que sim, beleza, pode trabalhar amanhã, né? Agora, se eu responder que não, então aí não convém, né?
Quem já viveu essa experiência na pele, eu também, tipo assim, ah, realmente, faz sentido e tal. Até que eu já tava na igreja, eu perdi alguém próximo a mim, que foi meu padrasto, que morava comigo, né? Foi a primeira vez que alguém da minha casa faleceu. Então foi muito chocante. Eu lembro que quando a gente chegou do velório de volta pra casa...
Você trabalhou?
Não, não. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que me veio na mente foi a Sexta-feira Santa. Falei, cara... Isso aqui é... Porque a gente chegou em casa, foi tipo, cada um pro teu quarto, sabe? Porque era um clima paia, tinha acabado de enterrar a pessoa que sim, morava com a gente.
Que não ia voltar mais, né?
Tipo, exato. Então ficou um clima ali. Assim, cara, você não quer papo com ninguém, você não quer que ninguém te liga, você quer ficar quieto, sabe? Foi lá que eu me toquei. Isso é Sexta-feira Santa, saca? Na Sexta-feira Santa é assim que eu tenho que me portar. Exatamente. Porque é assim que eu...
Pronto, fiquei com peso na consciência, não vou trabalhar.
E no sábado? Não, e o jejum, é onde que eu ia chegar, né? E o jejum, e no sábado? Fala, pô, a igreja fala que no sábado você já pode terminar o jejum, mas no sábado, 7 da manhã, 8, 9, 10, 11, meio-dia, Jesus ainda não tinha ressuscitado, velho. Então, tipo assim, a pessoa morreu, a gente ainda ia estar de luto lá.
Exato.
Ia estar cada um ainda no seu quarto, né? A alegria só ia só virar quando a gente estiver arrumando pra vir na missa, que é quando chega as mulheres e fala assim, peraí, a pedra do túmulo não tá lá não, o anjo falou que o cara ressuscitou lá, ó. Quer dizer, um cara, né? Um anjo não.
Às vezes foi no domingo.
Um cara, né? Falou que Jesus ressuscitou lá, né?
Foi no domingo de manhã.
Então, a penitência tem que ir até domingo.
Véspera do sábado, né? A véspera do domingo, né? A igreja antecipa, né? A véspera do que aí no domingo a gente já tem que estar em festa, né? Então na véspera já começa, né?
Não, e
inclusive, eu tenho uma pergunta. Você mandou lá. Eu tenho que guardar domingos e festas.
Isso.
E posso fazer coisas desde que não atrapalhe. Agora eu esqueci
A prática.
O culto. Isso, desde que não atrapalhe. Domingos e festas. Sexta-feira é o quê? É uma festa?
Vamos lá.
Eu fiquei com essa dúvida.
O terceiro mandamento, que é guardar sábados e festas, na verdade, né? Que agora nós guardamos o domingo. ele basicamente, o guardar, significa duas coisas. Em primeiro lugar, a participação no sacrifício eucarístico. Então você tem que participar da missa. Então isso é uma coisa inadiável, não tem como você não fazê-la, você vai ter que se organizar para ir na missa. Então isso é guardar o domingo, dia de festas, certo? Em segundo momento, é se abster dos trabalhos manuais, os trabalhos remunerados, certo? Então é o que a gente vai fazer na sexta-feira, por exemplo, né? Amanhã, é o que a gente vai fazer amanhã. Então amanhã é um dia de festa. Eu não sei se você perguntou de amanhã ou de todas as sextas do ano.
Não, a sexta é santa.
Ah, tá. Então amanhã...
Porque ele tá morto. É uma festa que Jesus tá morto. Não, tô zoando.
Isso.
Mas é considerado uma festa.
É, só que tem um detalhe. Amanhã não é preceito.
Não é.
Não, hoje também não é.
Hoje não é, nem sábado também.
Só no domingo.
Então o guardar domingos e festas não inclui o dia de sexta-feira. Que aí reforça muito mais o que o Ian falou, né? Você não vai porque tem que fazer. Né? Você não faz. É aquele negócio, vai, né? Seu parente morreu, você não chora porque é regra. Você não chora porque o pessoal mandou.
É por amor, né?
Exato. Exatamente. Senão perde o sentido, né, velho? Aí é só ali o teatro do rolê, o negócio.
E é bom a gente ter esses pequenos costumes, assim. Então eu já comecei pelo tema que eu já comecei fazendo analogia familiar, né? Então, assim, é claro que é até um pouco exagerada a analogia, né? Tipo, ah, morreu o pai, a mãe, o filho e tal. Você vai estar ocupado ali numa série de burocracias. Não é isso que eu tô querendo falar. Eu tô querendo falar no sentimento mesmo. É o sentimento da perda e de uma perda que acabou de acontecer. Então, assim, esse momento pra gente, a saída da missa agora, já foi a saída do Santíssimo, todos ajoelhados ali, né? Mas é o Senhor que tava sendo levado, né? Então é a tristeza dos apóstolos vendo Jesus sendo levado. E dessa vez ali, em definitivo, né?
É.
Ele já tinha avisado. Então, assim, é aquela mesma tristeza. A analogia pra nossa vida é isso. A gente tem que saber como que a gente vai se portar nesse dia, então, até o sábado de noite. Porque é uma liturgia só, né? A gente não vai chegar nesse ponto, né?
E essa analogia vale também não só pros trabalhos, assim, remunerados, né? Se eu for fazer alguma coisa em casa...
Atividade física, por exemplo. Ah, tipo, pode fazer atividade física amanhã? Você perguntar pra sua avó, provavelmente ela vai falar, não pode fazer esporte. Se fizer esporte, você vai machucar, sim, e vai morrer, e vai não sei o quê.
Eu lembro do meu avô que ele não dirigia.
Não pode limpar a casa.
Ele não saía de casa.
Antigamente não se limpava a casa, não fazia nada, né? Por quê? Provavelmente não. Em geral, esse pessoal realmente, nos dias de velório lá, tirando quem tava organizando ali, os outros não, hein?
Mas até porque, se for parar a pensar... Mesmo,
né? É porque a gente não é irlandês.
É uma época onde tinha muito dona de casa, era mais comum do que hoje. Então, pra dona de casa, fazia sentido ela nem limpar a casa no domingo, porque esse era o ofício dela, tá ligado? Agora, suponha que você tem uma pessoa que, eu sei que existem, né? Não é muito comum, nem muito saudável, mas tem gente que faz isso pra relaxar, faz isso pra poder... Assim, eu vou porque eu tô estressado, sabe? Então, é uma atividade... Porque o guardar os dias de festa envolve um momento santo de lazer. E às vezes as pessoas pensam que a gente não pode ter momento de lazer. O catecismo diz que é exatamente o inverso.
Deve, né?
A gente deve ter momento de lazer, sabe?
Na sexta.
Não.
Nos dias de festa.
Onde se guarda
festa de verdade, né? Amanhã é uma festa ao contrário.
Só que não é celebrada, né?
Amanhã é a importância de uma festa, mas não é uma festa, é um dia de luto.
É só salientar que, assim, só o domingo que é o dia de festa. Amanhã não é. Ele não entra nesse terceiro mandamento. Então, quem não for à missa amanhã não tá pecando mortalmente.
Não vai achar que pode ser
então, esse mito do sábado aleluia, então, é mito, né? Porque geralmente o pessoal programa sábado aleluia, já...
Pau na máquina.
Já começa
então, a voltar depois da missa é pau na máquina, né? Por exemplo... Eu encerro a penitência depois da missa do sábado. Não espero chegar o domingo. A Karine espera chegar o domingo.
Ou seja, no sábado você já vai com a coca já no porta-mala. No
sábado... A coca eu tô bebendo agora.
Já vai com as barras de chocolate. Mas...
É por isso que eu tô tomando Pepsi.
Mas sábado já
isso
vai...
Isso é penitência, cara. Isso é muita penitência. Verdade, isso passar.
É Pepsi, né? É muito melhor que coca, velho.
Nossa, é o quê?
Se não tivesse o jejum...
Ele puxou a garrafa, velho! Puxou a garrafa!
Esse
caraca, eu devia gostar de Pepsi, mas você... Não, traz a Coca aí também, só pra falar que
ele
não é jabá.
Tá fechado com a Pepsi, então não, patrocínio?
Traz aí, inclusive estamos com presença ilustre
ele
aqui.
Ele privatizou a
Obrigado,
Pepsi.
Obrigado, Mano Bia, de coração.
É minha.
Não, bota as duas aí, ó. Pronto. Só pro pessoal que tá de penitência aí, ó, ficar olhando.
Cara, vocês querem que compre refri ou suco? Aí, não, suco. Aí tem dois refri pra quem bebe refri e 30 suco. O refri acaba primeiro. Porque quem queria suco tomou
aí
um tal do refri.
Qual acaba primeiro, Coca ou Pepsi?
Então, aí quando... A última vez, Pepsi ou Coca? Não, Coca. Não, eu quero a Pepsi. Trouxe. Quem acabou primeiro, eu tomei só uma.
Não, mas você tomou tudo.
Não, alguém tomou também.
Eu tomo o que tiver mais perto, velho.
Eu, quando foi pro cara, tava uma garrafa de 2 litros de Pepsi só pra ele, debaixo da cadeira, e tá chorando ainda, irmão.
Por causa de algum outro episódio.
Caraca, mano. Eu tô sanguíneo. Quando eu for presidente, eu vou instituir a lei. Quem falou que vai tomar suco vai beber suco, senão é cadeia.
Mas você que chama um chibata, uma coisa assim?
Misericórdia!
48 horas, presidente.
Eu também posso.
Que coisa horrível.
Sem direito à fiança.
Oh, mas, não, mas vamos continuar lá no assunto, né? Esse meu pensamento, assim, é óbvio que é uma coisa que vem com o tempo, né? Então, assim, nem sempre foi assim, né? Já teve o período que eu já fui mais...
Chiita.
Mais chiita, né? Mais escrupuloso e tal. Então, assim, não pode e tal. Mas... Aí eu tava pensando agora, né? Desculpa, quando eu era pequeno, meu pai fazia... Ele falava isso pra gente. Falava, não... Tipo, amanhã não pode jogar... Quando eu era pequeno, né? Amanhã não pode jogar futebol porque é sexta-feira da paixão. Falava, pai, mas é feriado, mas é sexta-feira da paixão. E meu pai falava... Eu falava, mas o que que tem jogar bola? Jogar bola não tem nada. Aí meu pai falou, lembra que o papai do céu morreu, né? Aí vai e mostra lá na cruz. Tá vendo que ele tá na cruz? É porque agora que ele morreu e tal. Então lembra que ele acabou de morrer por causa da gente. Não é um dia de ficar triste e
cara,
tal, né?
Eu nunca fui na missa até os 20 e tantos anos. Quando eu era pequena, minha mãe não deixava sair na Sexta-feira Santa.
Sim.
Você não vai na missa, mas vai respeitar a Sexta Santa.
É cultural, né, a parada?
É cultural.
Você não... Às vezes nem entendi muito bem o porquê, mas é porque...
E ela comprava peixe...
Engraçado, velho, é que a gente já falou isso aqui no podcast, mas também com 214 episódios, já falou tudo, né?
Falou de tudo.
Mas tem um clima meio pesado a sexta, saca? Sim, mesmo que não seja preceito, tem um rolê meio assim,
Não, eu
domingo
ia...
à tarde, né? É, domingo à tarde, nublado.
Eu ia falar antes do Ian começar, eu não quis atrapalhar ele de novo. Sexta é um dia triste, né, mano? Essa sexta em particular é um dia triste pra caramba.
Uhum.
Parece que não tem nem vento, se tu parar pra perceber, assim, não tem nada.
Oh, e aí a pessoa pode se perguntar, né, velho, o que que eu faço pra viver a sexta-feira direito? Porque fica na cabeça, né, tá, eu vou... Não pode, o pessoal bota as regras, né? Não posso ir TV, não pode mexer no celular, não pode fazer nada, aí fica aquele negócio, não pode... Mas o que que eu deveria fazer nesse dia? O que que eu... Não só
eu posso assistir TV?
O que que eu deveria?
Eu acho, eu vou sugerir que eu acho que não só pode, como deve. Se você ainda não assistiu, é uma tradição familiar também, que veio da casa dos meus pais e que eu tô levando lá pra casa, né? A gente costuma assistir A Paixão de Cristo. A gente costuma assistir A Paixão de Cristo.
Oh, uma coisa interessante...
Eu tenho ele em DVD ainda, DVD de verdade mesmo.
Uma coisa que eu tô... Que interessante, já tem uns 2 anos que eu tô fazendo, tá dando muito certo, é encarar a Sexta-feira Santa como se fosse um retiro. Então, assim, geralmente é um dia que eu pego um livro especial, assim,
fique
relacionado
silêncio,
ao tema.
Pra caralho.
E vou ler esse livro, tá ligado? Vou passar meu dia como eu passo lá no retiro, tá ligado? É claro que não em silêncio, não é
boa
um retiro de silêncio, mas você tá ali, cara. Você tá ali com teu livro, tá, sabe, evita ficar saindo, evita ficar, sabe, sei lá, talvez um almoço na avó e volta, sabe? Não ficar muito de frevo, sabe? E eu acho que é suficiente pra viver bem esse negócio. Participa da celebração, da adoração da cruz nas 3 horas. Procissão 6 horas e já era. E fica de buenas, saca?
É, e a procissão... Não, acho que não é todo lugar que tem a procissão, né?
Do Jesus morto?
É, acho que não são todas as paróquias, salvo engano.
Na sala da abadia tem.
Mas, assim... Se,
é, tem paróquia que não tem nem confissão, né, irmão? Tem paróquia que não tem nem confissão em missa dia de semana.
Tem paróquia que não tem.
Mas é porque a celebração das 3 horas, beleza, isso aí é inegociável, né? É. Todas as igrejas têm, né?
A gente espera a procissão.
Infelizmente, não são todas, né?
Igreja,
mas acho que um
pastor.
Bom costume é esse, né? E o costume também de cultivar esse pensamento aí na família, né? Isso é um costume mesmo, de saber que a sexta-feira é um dia triste de luto, então, né? Assim,
sim.
Deixar isso bem claro, assim, pra todos, né? Igual o Max Holanda na casa dele. Independente de ser cristão ou não, né? Tem que saber que é um dia diferente. A gente mesmo, em casa, eu e a Karina, a gente teve um... Tava, né, na casa... Esses dias na casa de família e tudo. E aí, foi aniversário de uma pessoa da família ontem. Aí falou, não, vamos fazer a festa
e tal.
E
essa pessoa está te julgando.
Puxou
agora.
Puxou pra sexta-feira.
Aí foi, falou, ah, vamos fazer sexta. Vamos fazer sexta-feira, é feriado mesmo e tal. Aí, tipo, a minha sogra já ficou meio assim, mas sexta,
eu,
né?
Eu consigo ver exatamente o sorriso que deu pra pessoa na hora que ela falou isso.
É exatamente isso.
Viraram pelo em sexta-feira aí.
Aí, tipo, aí eu fui olhar.
Bem seco.
Daí a Karina olhou assim, eu falei, sexta não dá, né, meu bem? A Karina ficou meio assim, ela é... Não, sexta-feira não dá noite. Aí falou, não, vamos fazer. Então, falou, sexta não dá não. Falou, não, joga pro domingo aí. Não, mas domingo é Páscoa, tá? Então quer motivo melhor pra fazer a festa?
Pois é, domingo não pode melhor
dia pra fazer a festa é o domingo.
Maravilhoso.
Então, assim, a gente tem que tentar, né? Ir adaptando ali a realidade. Ah, mas se quiser fazer... Eu lembro que a gente morava num condomínio quando eu era pequeno. Quer dizer, eu nem era muito pequeno, não. Eu já era adolescente ali, né? Mas eu era mais novo, né? É, a gente morava num condomínio e sexta-feira da Paixão, os crentes gostavam de fazer churrasco, né?
Só de Deus. Se bem que os crentes agora estão católicos pra caramba, né, velho? Teve deles fazendo celebração de Ramos no domingo passado. Você viu na internet? Os galera do Universal com ramo.
E agora eles já estão diminuindo aí os churrascos, né? Assim, as festas na Sexta-feira Santa, né?
É, o pessoal...
Eles já fazem dia de finados, né? Fazem o culto de finados.
Os crentes do brasileiro estão tão católicos que eu tô assustando, cara. Tá ficando interessante.
Parte, melhor que muito católico.
A parte triste foi você falar que os crentes da Universal são os mais perto católicos, né?
Não, mas já eu descobri que tem crente que batiza criança. Então tem, os presbiterianos tá aí pra isso. Ou seja... Ah,
mas os presbiterianos pro catolicismo é tropeçar, né?
É isso aí. O Fábio Faria tá aí pra provar isso, inclusive, né? O trupico, cara. Tem superchat, Bundes Paraíso?
Ô, temos, cara.
Caraca, mano, achei que não ia ter.
Temos um superchat antes da gente começar, antes de ter começado o programa.
Olha, achou que nem ia ter episódio.
Agora, pessoal, antes de começar o episódio, atrasado não, porque todo mundo sabe que a gente tava na missa, né?
Mas ele mandou desse jeito assim, ó, Júlio César Dias. Ele mandou um valor e falou, para a campanha da fraternidade.
Valeu, mano, valeu.
O Boaventura mandou, quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete?
Eu acho que essa pergunta... Né? Não, eu já ouvi essa pergunta em algum momento, mas parece que era tipo num sentido de... zoeira teológica, mas eu não peguei a referência, desculpa. Eu já... Não me é estranha essa frase, mas eu não entendi. Se ele puder mandar aí, mesmo que não seja superchat explicando,
eu agradeço. Agora ele não respondeu aqui essa mesma pergunta, se é que ele sabe a resposta, né? Se ele souber, pode mandar aqui pra gente. O Caponautas mandou. O regulamento da penitência ficou tão confuso que o K2 apelou pro VAR, vulgo magistério.
Ah.
E o Rafael Tomazinho, chefinho, mandou boa noite, meus irmãos. Rezando por vocês e pela diretoria. Deus abençoe esse podcast. Foi em toda Semana Santa. É maravilhoso. Tamo junto e beijo na Bundes.
É nóis. Valeu, Tomazinho.
E é isso.
Véi, o negócio, mano, é que o pessoal cria muita regra que não existe.
É.
Essa semana eu recebi uma mensagem de um caroneiro triste, véi, porque ele preparou uma catequese.
Triste.
Ele tava triste mesmo, véi. Ele preparou uma catequese pros catequizantes dele de Semana Santa, pra falar sobre essa Semana Santa. E era tipo... quarta-feira, era terça ou quarta, alguma coisa assim, a aulinha dele que ele ia dar lá. Aí ele marcou a aula, pá, e aí chegou, os alunos dele chegaram juntos também, que eu chamo catequizando de aluno, tô nem aí, o pessoal foi reclamando. E aí, cara, tudo trancado. Aí ele pediu pra moça, né, abre pra gente e tal. Ela, não, a coordenadora da catequese falou que não pode. Por quê? Porque é Semana Santa. Ela, mas o que que tem? Aí, mano, olha o que que ele falou. Ele falou, não, ela disse... que é uma regra na igreja do mundo todo. É proibido usar a sala de catequese na Semana Santa. Véi, na hora que eu vi, eu fiquei assim, véi, eu não sei se eu fico com raiva, se eu rio dessa mensagem, dessa história.
Caraca,
véi, a mulher meteu essa regra mesmo. Tipo assim, que em todas as igrejas do mundo era proibido usar a sala de catequese na Semana Santa.
Não me surpreende, não. Não teve o doido lá que falou que não podia mastigar a hóstia. Se ela não derretesse na boca, a comunhão não valia, não era Jesus.
Então, se ela derretesse na boca, ela
não valia. Tem que ler antes, né? Teve um cara que não meteu essa. O cara tem 200 mil seguidores, velho.
500 mil.
500 mil. 500 não, mil pessoas teve. Condenadas ao inferno.
Mas eu sei o que foi aquela falha. E o Alexandre Varelo, que até explicou, cara. Aquilo ali é fonte secundária.
Ah, é?
É.
Tem fonte isso ainda?
Ele leu no Fé Explicada.
Fé Explicada, Léo 13.
Só que a Fé Explicada não é fonte primária, irmão. É fonte secundária.
Então, assim,
não, e mesmo eu indico
pra livro,
assim,
tem
o povo estude com ele. Pois eu não posso estudar nele, entendeu? Eu sou catequista. Então, assim, o povo pode ler no Fé Explicada. Eu não. Aí ele pegou e replicou a informação sem conferir a fonte primária.
Tá mas ligado? Eu não acho que o Léo 13 quis dizer isso no livro, não, hein?
Eu também acho que não.
Eu não acho que era isso que ele queria dizer, não. Eu li o Fé Explicada. Já ainda voltei nele depois que eu vi o vídeo do Alexandre Barelo. Falei, caraca, ele descobriu de onde que veio essa loucura, né?
Uh-huh.
Mas eu não achei que foi isso que ele quis dizer, não.
O K2, inclusive, eu vi hoje um padre explicando, usando o mesmo documento que você falou, que eu até esqueci o nome agora.
Sacrosanto Pontilho.
É, ele falou assim, dia de quinta, na quaresma acaba na quinta-feira, só que sexta-feira é dia de jejum e penitência. Então, automaticamente, você já vai fazer. Então ele fala que, tipo, a penitência da quaresma acaba hoje, só que amanhã você vai fazer porque precisa ser feito, e por isso que no sábado já não tem mais, entendeu?
Exato. É a mesma coisa. Na prática, só explicou ali a anatomia da regra. Não,
mas aí, em tese, eu tô podendo beber Coca-Cola na sexta.
Pois é, mas igual...
Pois é, mas aí você vai fazer jejum, irmão.
Uai, eu almoço, toma Coca-Cola?
Não, se você quiser ser muito literal assim, já passou 40 dias da quarta-feira, assim, já faz uma
exatamente,
semana.
Exatamente, não foi, não seja você... por isso. Semana fim de semana passada já parou na máquina.
Há dois anos
já foi domingo de Ramos, já passou mais de 40
dias. Meu aniversário foi na Sexta Santa.
Hã?
Meu aniversário foi na Sexta Santa, 2 anos atrás.
É, tá na beirinha, né? Esse ano vai ser sábado, né?
Vai ser... Ano passado foi sábado, esse ano também. Sábado aí, agora, meu aniversário. Graças a Deus caiu no sábado, porque eu...
Já tem
mim...
rolê sábado já.
Já temos rolê sábado já.
A festa que eu tava falando de amanhã.
Ela me falou, minha rei. Eu não vou fazer nada.
Era a Aninha que tava. Tô brincando.
Tem nada
que
nós faz.
A minha mandou.
Se você não chamar, nós faz nós mesmo. Pelo Max!
Eu tô fazendo 33 anos na semana que Jesus morreu.
Eu acho que isso significa alguma coisa.
Pois é, tô preocupado.
Essa mulher que falou que não podia usar a sala de catequese na Semana Santa, tem cara das mulheres que lacrava o espaço cultural, não tem?
Ai, velho, você remexe umas memórias nossas.
É, quem. Ele, a gente falou isso no episódio. Quem é fiel no episódio aqui? Vai, se tiver alguém que é fiel no podcast, vai lembrar do episódio que a gente contou que o pessoal lacrou o estúdio.
Na hora que você começou, eu só lembrei do Padre Fagner metendo a.
Exatamente. O Ian não tá falando lacrado, não, assim, de lacração,
literal
não.
Literal mesmo.
Lacrou mesmo. Passou um cadeado no estúdio, pô, não pode usar porque tem barraquinha.
Passou um cadeado e passou tapume no quarteirão inteiro.
Não só estúdio. Tapume. Ele fechou o centro cultural.
O quarteirão.
Velho. De salas.
Uma quadra. Pegou tapume e colocou numa quadra, como se fosse uma obra.
Na semana da festa não tinha catequese, não tinha. Tantos anos não tinha nada.
Não tinha acesso à salinha dos remédios, os véi ia morrer.
Nada, mas tinha. O mundo parou de rodar, está tendo a barraquinha
e
acabou.
Não, mas não tinha salinha de remédio, mas que a gente pegou para nós pro estúdio.
Só
não,
foi lá.
Foi pra outra sala.
É verdade.
Só foi deslacrado por causa de nós. Já pensou quantas vidas esse podcast não salvou?
Pra
aquelas...
Isso, cara.
E dá
olha
pra venda do nosso parco, né?
Não foi deslacrado, foi arrombado.
Quem que arrombou?
Nosso herói.
O padre.
Nosso herói não usa capa, usa batina. E é careca, e tem 1,5 metros.
E é preto.
Maravilhoso,
pô,
cara.
Na semana da festa não tem catequese, imagina na Semana Santa, pô.
Pois é, velho, pois é. Aí, velho, é assim, só cria essas regrinhas, tipo, se dissolver a Eucaristia PTC, não pode usar o centro catequético, né? Que nós temos que ir na sua de primária, velho, pra achar os negócios. Fala assim, velho, para de inventar. É isso, acabou. E ponto final, sabe? Eu lembro que uma das aulas mais difíceis que eu dei no Catequese com Farofa, velho, foi a aula que eu fui explicar sobre mandamentos da igreja. Aí eu fui falar dos preceitos, saca? Mano, o que esse povo tem na cabeça de regra que não existe era assustador. Porque o que eu fazia? Eu ia dando aula e os alunos iam completando o que eu tava falando no chat.
Coisa nada a ver, né?
Só com coisa que não tinha nada a ver, cara. Aí eles... É verdade mesmo, Guilherme. Inclusive, lá, 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 lá. E o resto que vai vir depois do inclusive era um trem, tipo assim, muito alienígena, sabe?
Mas que caraca. Da igreja, dá o dízimo.
Cara, o 5 de cabeça agora você me pegou, hein, velho?
Dá o dízimo, cumprir os preceitos.
Comungar na Páscoa.
Comungar na Páscoa. Confessar uma vez ao ano, não é?
Uhum.
Não vou lembrar.
Eu sempre esqueço um dos cardeais que eu uso sempre.
Imagina
os mandamentos da igreja, velho. Eu sempre vou esquecer uns dois.
Os cardeais são só 4.
Eu sou horrível pra decorar. Esquece.
Ah, mas me dá um exemplo do que eles cagaram regra.
Velho, o pessoal coloca umas coisas, como por exemplo, dias de preceito, certo?
Certo.
Aí o pessoal começava com aqueles problemas, porque assim, a regra ela vem e a CNBB tem jurisdição sobre isso também. Então ela pode jogar umas datas pra... Mano, que bagunça.
25 de março agora.
É. Nossa, que rolo, velho. Aí a galera fala, ah, mas isso aqui... Não, no Brasil passou pra domingo. Não, mas porque... Aí começa a mirabolação, entendeu? É difícil, cara.
Porque no mais fundo, a gente vai estar tá comemorando uma festa. O que a igreja olha e fala? Festa na quinta? Não, põe no domingo. Não, marca então, o rolê no domingo, velho.
A igreja então, do Brasil é muito mais top, né?
Hã?
A igreja do Brasil é mais top.
Aproveitar, deixa aqui e já meter um assunto polêmico. Mamilos. Não, mas é relacionado à questão dessas regras também.
Casais do mesmo sexo.
Referente a... O negócio você falou é pior do que eu imaginava.
Sentiu na pele como é que é? Sentiu lá é mais fácil, né?
É, realmente, realmente.
Você tá preparando o raciocínio, viu, Max?
Tchau.
Bora celebrar.
No domingo.
Com sem graça, velho.
Pode ou não quebrar, no caso, a penitência?
Deve. Agora?
Não, não, nos domingos da
domingo,
quaresma.
Domingo não, é se festa, não se faz penitência em dia de festa.
É. Não se faz penitência.
Então,
então a penitência da quaresma não são 40 dias ininterruptos. É durante a quaresma. O sentimento de penitência é o mesmo. Mas tem uma Páscoa no meio da quaresma. Tem quatro, cinco Páscoas, né?
É, eu vou dar uma regra aqui pra você poder entender. Imagina só, por exemplo, a dia da Imaculada Conceição.
Isso.
Imaculada Conceição não é nem feriado no Brasil, mas é preceito. Tá joia? Então, por que que é preceito? Porque é uma solenidade. Então, primeiro ela é uma solenidade e por conta da solenidade se proclama o preceito. E não o inverso. Não é porque é preceito que vira solenidade. Entendeu?
Entendi.
Então, a festa é importante e aí se faz o preceito. Qual que é o dia preceito, de preceito regular da igreja? Os domingos. Todos os domingos são solenidades, se você parar pra pensar. Fazendo sentido analógico aqui, tá? Então, todos os domingos é como se fosse um dia da Imaculada Conceição. Então, nesses dias, geralmente não se faz
penitência.
Me diz um dia de festa que foi mudado pro domingo. Que é preceito, mudou pro domingo.
Teve anos que o Imaculado Conceição foi jogado pro domingo.
Não, hoje em dia não é mais. Hoje em dia não acontece
mais. Hoje não acontece mais.
Móveis, né?
Não, porque por tem exemplo, dias de preceito que caem no meio da semana, tipo, nos outros países.
Natividade Nossa Senhora, em geral, é preceito, mas é domingo.
Na verdade, por que, que a natividade foi pra domingo e a Imaculada não?
Porque a CNBB quis.
É.
Ah, porque eles quiseram. Mano, achei que tinha um significado.
Eu acho que tem essa regra. Só que você tem que ir lá na conferência pra descobrir, porque é uma regra só do Brasil. Então, assim, é muito específico, entendeu? Eu não consigo achar isso no magistério da igreja. Eu tenho que ir lá nos documentos da CNBB, perguntar pra alguém que tava lá nessa discussão pra descobrir o motivo, entendeu?
Podia ter um documento, tipo, ó, a CNBB tá pedindo autorização pro Papa pra fazer isso, porque eles devem ter pedido autorização, não é possível que do nada eles decidiram, não, vamos mudar pro domingo.
Na verdade, não é que eles pediram autorização, o Vaticano já deu autorização quando fez a regra.
Ah, tá.
Então ele fez a regra e disse, a Conferência Episcopal tem o poder de alterar, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, todas as conferências episcopais têm...
Mas só no Brasil mudou,
podem, né, mexer nessas datas. Não, não, tem países que mexem, alguns mexem em outras datas, outros algumas.
Eu vou me corrigir aqui, eu falei na atividade de Nossa Senhora, Assunção de Nossa Senhora.
Isso, isso.
Atividade ao nascimento, né? É que eu fui procurar aqui outro dia, que é o da Epifania, que foi agora há pouco tempo, né?
Pra mim, o mais difícil é quando
é outro também, o...
Epifania e Ascensão também.
Também joga
pro... Natal e dia 1 de janeiro. O mais difícil é quando cai no domingo, no sábado pra domingo. Porque daí, tipo, sábado à noite tem missa e cumpre o preceito de domingo. Mas cumpre o preceito da festa?
Não. Não.
Então tem que ir na missa sábado e domingo.
Oh, mas sabe que vai dar uma
tem gente que costuma ir no sábado à noite pra cumprir o preceito de domingo, certo? Mas se tem festa no domingo, tu tem que ir domingo também.
Você vai dar uma reparadinha desse pra trás? Esse fim de ano agora, caiu num negócio que o pessoal tinha que participar de duas missas, né?
Isso.
Aí no fim do ano agora. Aí, cara.
Deu essa confusão aí.
Tem gente que tá... Eu juro pra vocês, a gente tá em março, indo pra abril, e até hoje eu abro caixinha de pergunta, tem gente me perguntando lá por que que isso aconteceu. Os caras tão assim... Focado.
É porque quando os maias, isso, quando criaram o calendário, eles preveram no futuro. Não, esse dia vai petecar os cristãos, quer ver?
É, assim, o que aconteceu? Eu fiquei meio encucado, porque comecei a refletir sobre isso, sabe? Por que que alguém sofre tanto com uma regra canônica? Que não é uma regra dogmática, é uma regra canônica. Porque se você for parar a pensar, quem sofre com essas picuinhas de regra, sofrer com essas picuinhas de regra é um sinal de falta de fé. Porque quem vai na missa por amor, tá cagando, irmão. Porque se foda, tem que ir dois dias. Tá bom, vamos dois dias. E é isso. Agora, quem fica preso nesse negócio, tem que ir ou não tem? É pecado ou não é? Aí fica naquele negócio. Imagina só um Padre Pio da vida. Imagina que ele não soubesse a regra, se deve ou não deve. Ele ia nas duas e pronto. Sabe?
Estou me sentindo atacado nesse momento, porque eu perguntei se eu podia trabalhar amanhã.
Não.
Não, porque ele tá falando.
Eu tô falando de faltar a missa. Eu tô falando de faltar a missa. E o Marcos tá falando de trava.
Foi o exemplo que eu usei, porque eu lembrei disso.
Mas eu tô.
Gente, tem alguém que trabalha com terapia aí, a gente aceita. Manda um e-mail, por favor, tá? Oferecendo com orçamento, tá?
Eu só não fui ainda porque tem que pagar.
Algum terapeuta pra fazer
de graça,
um teste aqui com
o alguém, Marcos, né? Alguém que tá aí formando aí no
curso pelo
Martini, quer mandar. Vem aqui.
Uma terapia beta aqui.
Não, é porque eu tô falando. Porque eu falei brincando pra começar o assunto. Porque isso encaixa nesse negócio também. Ah, eu posso trabalhar amanhã? É uma sexta que, né? Eu não deveria fazer esse tipo de pergunta, né? Mas eu acabei que fiz.
Não, mas então, aí que tá.
Aí me fez refletir.
A pessoa fazer a pergunta por curiosidade, tudo bem. Mas aí que tá. E aí que tá. Eu não tô falando isso, fazendo isso pra apontar o dedo pra ninguém que me faz essas perguntas no Instagram. Não é uma assim,
mas
é
só que sapato, porque eu também. Muito, né?
Não. É um exame de consciência também. É estimular o exame de consciência.
O que
estimula essa minha curiosidade tão gigante em cima de uma regrinha tão pequena de se é pecado ou não ir na missa? Sabe? Porque eu sei que tem gente que realmente gosta de liturgia, quer aprender, não tem problema. Mas talvez seja um motivo pra você repensar assim, pô, será que eu realmente tô me preocupando porque eu quero aprender? Ou eu tô me preocupando porque eu quero ter uma sensação meio farisaica, assim?
É, porque entra no escrúpulo e entra na obrigação, entrou na obrigação, perdeu a liberdade, perdeu o amor, não faz sentido.
Exatamente.
Inclusive, o negócio do trabalho. Pode falar aí.
Que o Cadu comentando sobre isso. Muitas vezes, até quando eu vou na missa com ele, eu acabo atrapalhando a missa dele porque eu tenho certas curiosidades e...
Pergunta.
Consequentemente, né? Eu.
Mas aí que tá, no teu caso, você já tá na missa, tá ligado? Você tá querendo saber o que tá acontecendo ali. A dúvida que eu tô falando é da pessoa que quer saber se é pecado ou não, se ela faltar.
Tipo assim, eu
provavelmente fazer isso. Provavelmente se eu responder pra ela que não é pecado, ela não vai.
Exatamente.
A pessoa vai falar assim, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada. Né? Você não tem que fazer nada. Jesus, ele, é igual eu falei, a igreja falou, você quer ir pra lá, o caminho é por aqui. Mas você não é obrigado, você faz se você quiser.
É o livre-arbítrio, né?
Exatamente. Tipo, eu tenho que ir na missa todo dia, não, eu tenho que rezar. Depende, você...
Né? Tem que rezar o terço. Tem que rezar o terço?
É. Não, porque não tá no credo.
Eu tenho que ir pra missa domingo, eu tenho que fazer o quê e tal. Inclusive, aí, passando assim, é tão uma questão de consciência que, por exemplo, falando aqui de mim, né? Vou contar um exemplo pessoal aqui, que é esse negócio. Eu já trabalhei na Sexta-feira da Paixão e eu trabalharia de novo, dependendo do motivo. Por exemplo, amanhã. Se algum cliente me mandar uma mensagem amanhã perguntando alguma coisa, eu não vou responder o cara, que eu falo, não, é Sexta-feira da Paixão. Eu vou responder normalmente, é uma questão de trabalho, se alguém me mandou uma mensagem, o cara sabe que tá fora, mas se você mandar, eu vou responder.
Eu tenho até mais de um exemplo que você pode dar, né? Você trabalha com seguro, o cara morreu.
Eu
vou esperar sábado pra...
Amanhã eu te ajudo aí.
O seguro do cara.
Não tem como, na época do Açaizar, o primeiro ano,
é a mesma coisa.
E no Açaizar tem até um exemplo que é assim, no primeiro ano a gente não funcionou na Sexta-feira da Paixão, primeiro ano de Açaizar a gente não funcionou, falou, não, vai fechar e tal. O que que os caras fez? Em geral, o povo mais novo e tal, foi todo mundo festar, velho. No outro ano, os que estavam lá, me falaram, não, vai funcionar. Pô, entre os caras festar e trabalhar, vai trabalhar. Falou, tô dando o negócio pros caras ficarem em casa, vai beber cachaça? Falei, não, no outro ano funcionou, na sexta-feira. Aí a gente não trabalhou, tipo, eu e meu irmão, né? A gente ficou ali, deu uma olhada, mas não foi pra trabalhar, assim.
Mas a
gente colocou o povo pra trabalhar.
É a visão do capitalista aí, safado.
Não, né? Não, teve que falar, velho. O capitalismo cita isso aí.
Exceção. Tinha uma pessoa lá que falou... Pô, mas é dia tal. Falou, não, você não precisa não.
Irmão,
teve uma que não precisou.
O cara,
teve uma
que não tem um argumento que eu acho muito bom, velho. Que ele fala o seguinte, são três coisas que fazem que a necessidade faça você ter que trabalhar, né? Necessidades urgentes, tipo médico, bombeiro, policial, tá ligado? Tem que trabalhar.
Profissional de TI tem que entrar nessa aí, porque o servidor parou, amigo.
É, plantão, né?
É.
Necessidades familiares, ou seja, você precisa... Sua família tá passando fome. Então, irmão, vai trabalhar no domingo, vai trabalhar... E o terceiro é... Véi, esse é cabuloso. Existem empregos que não são de extrema necessidade. Mas eles, por natureza, acontecem nos momentos de lazer. Por exemplo, restaurantes que abrem no domingo.
Essencial. É.
Restaurante que abre no domingo. Ele, tipo assim, ele é... Ou então, sei lá, o cara é garçom. Mano, o garçom só vai trabalhar no momento de descanso dos outros.
É.
Naturalmente ele trabalha quando tá todo mundo descansando, entendeu? Então, ele precisa daquele horário pra ele trabalhar. Entende? Então a igreja vai falar nesses casos também. Então são esses três casos que são... Porque aqui, não é uma regra assim a igreja...
Exatamente, não. É por
isso que eu vou dar os exemplos. Vai pro inferno, né? Não.
Não é farisaico assim, né? Cada um no seu quadrado, né? Exato. Então assim, ah, eu posso?
E a gente busca por amor a Deus, né?
Exatamente, tudo depende, assim. Ah, pode ou não pode? Depende, né?
Aí o pessoal pode virar e falar assim, ah, mas isso aí é a regra da igreja. A igreja que fica inventando moda, que não sei o que.
Bora fazer um episódio.
Cadê isso na Bíblia? Mano, tem passagem dos apóstolos colhendo no sábado.
É, não.
E tem essa passagem mesmo, velho.
O sábado foi feito para o homem e não o homem.
Exatamente, para o sábado. Exatamente,
essa é a mesma passagem. É essa passagem, essa passagem pra tudo, né?
Bora fazer um episódio não pode, vezes não convém.
Boa. Boa.
Anota a pauta.
Não pode é muito pouco, né? O não pode é muito pouco.
Cara, porque eu virei membro agora, né? Fui sorteado. Aí eu fui ver os vídeos antigos. Comecei a ler os comentários.
Ah, você pensou, você não tava aqui no domingo passado?
Não.
Eu comprou de presente e deu de presente. Aí o YouTube sorteia. O Max foi sorteado.
Não, mas por sorte, porque ele tava online na hora.
Tava no celular aqui no meio do programa. Pau,
eu liguei, ele tava desligado, eu liguei do nada. Aí eu tava vendo os comentários, é muito comentário criticando eu na maioria, né, nos palavrões. Eu acho que é pra mim que eu sou o que mais fala palavrão, mas ele nunca falou, o Max fala muito palavrão. Mas tipo... Mas é, ué. Ah, vocês falam muito... Eu adoro assistir vocês.
Mas vocês falam sempre muito um palavrão.
Ah, não sei o quê. Não, mas vocês falam esse muito
é
palavrão.
Isso aí é clássico.
E tipo, eu acho que rolava alguma coisa assim. Tipo, eu posso falar caralho se eu quiser. Eu não posso é te mandar tomar no cu.
É, eu entendo a pessoa que acha ruim na primeira vez, entendeu? A pessoa foi lá, era desavisado, entrou a primeira vez. Por nossa, que pai. Aí acha ruim. Aí tem gente, mas tem gente, velho, que tá aqui há 6 anos, irmão. E aí vai lá regalar. Não, irmão, você já sabe como é que é o programa.
Não, eu assisto vocês há 8 anos, mas vocês xingam demais. Vai a merda, para de assistir no primeiro.
Faz um textão.
A gente já fez
um
episódio sobre isso.
Eu falo palavrão desde o episódio 0.
A gente já fez um episódio de palavrão?
O Bones é pior.
Já?
Ah, pô, só lá dos palavrões, fez mesmo.
Poxa vida, a gente já explicou pra galera, velho. Eu não tava nele não, né?
O Gian tava.
Pô, eu queria.
Não tava, ué, tava tudo.
Eu queria, tava.
Inclusive
o Gian
tava. Eu que não vim.
Não vi.
Não, eu acho que foi na época que eles estavam na jornada.
É, eu também acho.
Foi.
Ah, só eu que não vi, então?
Eu acho que você tava, hein?
Tava, não.
Ô, só pra dizer um negócio, a gente ganhou 20 euros aqui.
Que é isso, irmão? Aí zerou, aí, ó. Gente, falou, é nóis.
Estamos
de férias, cara.
Feriador, velho.
Feriador.
O Kurt mandou assim. Difícil de acompanhar ao vivo de Lisboa, mas hoje fiz questão de assistir.
Qual é o nome dele?
Kurt Hesitk. Acho que é isso.
Tá, ele é português ou ele é brasileiro morando lá?
É. Ô, Kurt, você é português ou brasileiro?
Eu estou muito feliz de saber que está aumentando o número de portugueses de Portugal.
O lá, Kurt é lá americano, é da manhã. Mora em Portugal.
Lá é 1h da manhã?
Eu ia perguntar pra ele se eu olhou.
Caraca.
Aí ele disse assim, um extra pra ajudar na festa do domingo.
Você é louco, você pagou a ceia inteira.
Que é isso?
Não, mas eu acho 20 euros pouco pra quem ganha em
euro. Como que é o nome dele? Eu não entendi ainda. Kurt?
Kurt.
Ficou bem.
Kurt, tu és o melhor.
O Kurt é apelido, me chamo Carlos.
Ah, dá, né? Então é Carlos, é brother.
Então
é
Carlos. Mesmo.
Carlos, tu és o melhor. Tu és o melhor.
É o melhor, sim.
Cara.
Caralho. Que foi? Fez muito igual, velho.
Eu
tô treinando. Velho, eu fiquei agosto do ano passado inteiro falando cis várias vezes por dia. Passava alguém de mudar o topo de Portugal que tava assim.
Ontem você perguntou pro Vasco qual que foi a melhor parte da imitação. Ele...
Tinha um português na live de ontem de aniversário.
Dois.
Aí eu perguntei se eu imitava igual. Aí ele falou que eu não imitava igual, a única coisa que eu fazia igual era o sim. Ainda tem as entonações que eu mandei pra você e eu fiquei treinando, que é assim, sim!
Lá em Portugal é proibido gostar do mestre.
Hã? Não, mas é o contrário. É na Argentina que é proibido gostar do Cristiano.
Ian, você podia trazer uma foto do Cristiano pra esse armário aqui, né, cara?
Ué, eu tenho uma.
Bebê, Ronaldo.
Eu tenho na carteira aqui.
É porque São José Maria falava pra
andar com crucifixo. Aí você abre e tem a foto da Karine, do Ben, da Eve e do Cristiano Ronaldo.
São José Maria não falava pra andar com crucifixo, pra ter presença de Deus?
Ei, mas o altar dele lá.
Velho, o cara não tem limite. Não tem limite, velho.
Eu posso falar besteira, mas o Ian Beira era esse.
Não, o Ian Beira?
Ele bota um pé lá e eu tenho que dizer, velho.
É, quando eu vou preencher formulário religião, eu coloco cristianismo, velho.
Você já viu o altar dele lá, né? É Nossa Senhora, Jesus, bebê Ronaldo.
Exatamente, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim.
Quem tá
em nome do Pai, do Filho e do sim.
Quem tá do lado do Jesus, véio, né, José? É o Ronaldo, depois, véio. Né, José?
Depois o Strade fica cancelando a gente, eu concordo com os caras, velho. Entende?
Que eu... Velho, eu tenho que voltar a escutar o Trash Talk, mano.
Ô, oh, mas eu percebi que eles estão abandonando a gente, velho. Porque eles passaram pela fase de zoar a gente. Agora eles estão pegando drogas mais pesadas. Estão zoando The Chosen agora.
Começaram a zoar o The Chosen?
Fizeram até live, mano. Uai, fizeram...
Então o Trash Talk é do Centro Dom Bosco?
Não, não, nada não, a ver. Trash Talk nem existe mais, eu acho. Os meninos cresceram, arranjaram emprego, né? Aí. Não deu tempo mais ficar fazendo
isso. Começaram a estudar daqui a pouco a gente acaba, então.
A gente é jovem ainda, jovem.
Pô, só pra continuar, o Aventura, ele mandou a explicação, ele falou que a parada do alfinete é a treta dos medievais sobre se os anjos possuem corpo, aparições versus visões. E se há um anjo que ocupa aquele espaço. Tipo, falando sobre a treta, né?
Ah, tá, tá,
ele
tá.
Ele falou que a resposta é...
Não, a resposta é que não tem corpo.
Não, não, ele falou assim, é a resposta do Mortimer
Adler. Mortimer Adler. Como ler livros?
O quê?
É o livro mais famoso dele.
Pô, como falar e ouvir?
O Caponautas mandou um superchat pra gente, falou assim, porra, adoro vocês, mas vocês falam palavrão pra caralho. Todos. Aí, tipo, é foda, né? Zoeira, amo vocês, seus putos.
Ele mandou um superchat, né?
Foi.
Que o tipo aí ia ser... Lê de novo no tipo aí, por favor.
Amor, adoro vocês, mas vocês falam amor para amor. Aí, tipo, é amor, né? Zoeira, amo vocês, seus amor.
Aí, frases que você poderia dizer pro Santa Zoeira e pra Cremosa, né? Bye, né? Tipo aí.
Cremosa. Fazer uma camisa do amor, velho. Nossa, velho. Tipo, sei lá, eu amo Jesus para amor.
O Júlio César deu uma assinatura de presente pra alguém aqui, que foi o Luiz Marques, que ganhou. E a Alice passou. Amanhã tem Via Sacra no Discord. Venham todos.
Top da Valência. Top da Valência.
Dá pra aproveitar que é no Discord, a gente participa, finge que ajoelhou, né? Ninguém tá vendo.
Pra você que vai estar trabalhando amanhã, vai ter Via Sacra no Discord, né?
Não. Coisas, atos de piedade poderiam ser feitos amanhã. Amanhã era um dia muito bom pra não só assistir o Paixão de Cristo, mas ler a Paixão segundo São João. Que vai lembrar, nossa, que dos evangelhos, João é o que relata melhor a Paixão de Cristo.
É o que eu li então, nas festas, mano.
Pô, eu queria também. Se... eu tô morrendo de speed.
Dá metade aí.
Não, não, vou pedir pro pessoal pegar lá pra mim.
Obrigado, o pessoal é a Bia, né?
Vou pedir pro pessoal pegar. Aí, velho.
Cadê?
Valeu, mano. Bia.
Tem a menina da água.
Você pira? Tamo crescendo, cara. Tamo crescendo. Então, o evangelho segundo São João da Paixão era muito massa de rezar amanhã, saca? Fazer a Via Sacra seria uma boa...
Eu vou puxar a sardinha, hein? A Via Sacra de São José Maria é muito bonita de ser rezada, né? O livrinho. E tem ela de graça na internet, demora menos de meia hora se você for ler ele inteiro ali.
Isso, são duas que eu queria indicar, a pessoa escolhe quem ela quiser, né? Dois santos, né? Uma é de São José Maria Escrivá, que é excelente, e outra que é linda demais, é a de Bento XVI, que ele faz no Coliseu.
Eu usei ela esse ano, velho. Nossa.
Cara, aquela do Bento XVI no Coliseu. Aquilo, ela é ali, maior, né? Aquilo ali, quando ele for canonizado, é um dos textos que o pessoal vai lembrar. Já leu de São Bento XVI?
Mas ela é maior, aquela lá, né? Liga, a Bia. Tipo assim, dá certo também, é claro que dá certo. Mas a do São José Maria é porque dá pra ler corrido, né?
Não, e pra a quem tá Maria, na correria mesmo, né? Tem áudio, né? Você pode escutar.
Exato, exato.
E a de São José Maria é bonita demais, velho. Tipo assim, você vai lendo assim e tal. Ela é mais. Ela é poética, né? Ela é poética. A do Bento XVI, ela é muito profunda,
tem,
assim,
tem,
né?
Uma...
Bento XVI.
Na hora que ele
é Bento XVI substituindo João Paulo II, cara. No último Via Sacra de João Paulo II.
Eu tenho ele em livrinho, ganhei de presente.
Nossa, aquele lá é lindo.
Quando Jesus é crucificado, tem o texto de São José Maria. Eu sempre arrepio, eu não vou lembrar agora. Porque eu sou bom de memória, sabe? Mas eu sempre dou uma arrepiada quando faço ela e chego nessa leitura. É o décimo ou o décimo primeiro, não lembro. É muito bom. Bonito.
Além disso...
Eu só fiz o dele, eu vou ver desse do Bento.
O Rosário... Seria bom de rezar amanhã, mas principalmente os mistérios dolorosos, saca? Fazer os mistérios dolorosos direitinho ali seria muito massa de fazer, saca? Então, assim, são dicas, né, do que o pessoal poderia fazer amanhã pra poder gastar o dia meditando sobre a Paixão de Cristo, sabe? Sem contar os outros conteúdos que pode ver até aqui no Santa Carona. Teve o episódio da Paixão de Cristo que a gente fez...
Que foi muito bom, né?
Do Sudário.
Foi ano passado, né?
Foi ano passado.
Foi retrasado.
Não, porque ano passado...
Esse ano não foi, né?
É, não, ano passado a gente tava aqui já, não, né?
Eu acho que já tava. Não?
É porque aquele foi lá no estúdio, né?
Não, a gente veio pra cá em março, né?
Do ano passado.
Não sei quando dá certinho.
Nossa, não, então, esse tempo todo já? Caraca.
Então foi no outro ano mesmo.
Eu acho que foi 2020...
2002, então, né?
É, deve ter sido isso.
Foi que eu lembro da televisãozinha com o Sudan.
Foi com o chileno, não foi?
Foi com o chileno. Aquele episódio foi muito bom, velho. Muito bom mesmo, muito saca? Bom. Então, assim, são coisas que você poderia utilizar ao longo do dia. Então, assim, faz uma via sacra ali de... Você tem a celebração, você tem a procissão, via sacra, leitura do Evangelho segundo João e a resta do terço dos Mistérios Dolorosos. Dá pra preencher o dia bem, cara. Dá pra...
Oi, e a via sacra, velho, tipo, você... Ah, eu não vou poder ir pra igreja. É um negócio que eu e a Karine, a gente tinha feito quando a gente casou, que foi antes da pandemia, né? Então a gente fez isso em 2018, na quaresma de 2018 a gente já tinha feito isso. Mas que na pandemia a gente voltou a repetir. Que a gente não tinha igreja pra ir, né? Uhum. Foi o 2020 foi um ano triste, né? Foi uma Páscoa diferente,
dá pra fazer em casa, né?
Então, aí o que a gente fez? A gente pegava, hoje em dia, todo mundo tem Smart TV, né? Você não tem um Chromecast lá, alguma coisa, mas você consegue espelhar alguma coisa na TV, senão você liga um HDMI, né? Na pior, você liga um HDMI lá. Mas a gente fazia isso, a gente colocava as estações na TV pra ficar maior e lia o texto da Via Sacra de São José Maria, né? Que é mais rápido e tudo, é um que a gente gosta de fazer. A gente rezava a Via Sacra em casa, mas diante das estações. E aí fazia do mesmo jeito, nós adoramos a Jesus, os bendizemos, né, de joelhos e tal, e aí depois levantava e lia e tal, mas diante da TV ali, né, tinha uma imagenzinha de Jesus que geralmente fica ali debaixo da TV, em cima a imagem e tal, e a gente rezando. Então, literalmente, a gente tava também contemplando, né, os mistérios ali, as estações, né, da Via Sacra, né, as 14 estações, né. Então, são costumes muito bons que dá pra gente viver se a gente não pode ir até a igreja, né. N motivos, às vezes até a igreja tá fechada, né? Realmente as igrejas ficam fechadas a maior parte do tempo, exceto o horário da adoração, né?
Tem uma prática também que se popularizou muito na internet, que eu gosto de ver o pessoal fazendo, que são os relógios da paixão. Isso aí até no Instagram, é verdade, cara.
Tipo assim, Paulo Ricardo começou
de hora em hora o pessoal faz, sabe? E eu até preparei um pra fazer esse ano, só que a gente não conseguiu se organizar, que seria de 15 em 15 minutos, saca? Porque são muitas coisas que são narradas sobre a paixão de Jesus, e dá pra você fazer um negócio bem recheado, sabe? Então, é uma coisa interessante pra você poder... Assim, eu indicaria que amanhã seria um excelente dia para não mexer no celular, não ficar fuçando o celular, sabe? Não é regra também. Ah, quero usar. É
pra não ficar perdendo tempo, né? Assim, né?
Mas tem muita página que eu sei que vai fazer, o Pato Paulo Ricardo faz, por exemplo. Então...
Será que eu posso olhar o Big Brother?
Dá pra olhar lá. Viu, né?
E a do Padre Paulo Ricardo
é prova
boa,
do né? Anjo.
É.
Acabou, Bundes, eu tenho mais.
O Bundes pulou um comentário do Caponautas aí.
Pô, pulei não, cara. Foi eu que eu fiz a tradução do tipo aí.
Não, tem um pra cima.
Tem?
Tem. Que ele pergunta do... domingo é dia de festa, não faz...
Ah, tá. É porque não é o superchat, é pergunta de membro, eu não vi mesmo, foi mal. Ah. Durante a quaresma não se faz penitência aos domingos, certo?
Certo.
Já mas falamos, já. E no dia de São José, como é a solenidade, solenidade também, não se faz penitência?
Odeio direito canônico. Porque eu sempre bugo nesse negócio. Qual que é a festa que sobrepõe?
Artigo 15, parágrafo 2º.
A solenidade. Aí
o que vale é a festa. Partiu festar.
Eu não vou... Eu tô falando na minha jurisprudência, o que sobrepõe a festa. Esse ano lá em casa não teve penitência, não. Dia 19 de março, eu falei pra hoje é dia de festa. Pois festa é São José.
É dia de renovar, é dia de...
É o patrono da Igreja Universal. A igreja não vai ficar em festa pelo seu patrono, pelo seu padroeiro.
Tomei uma estela junto com ele, inclusive. Ele sentou do meu lado aqui, ó.
Foi dia de festa lá em casa.
Brindamos.
Mas eu acho que a gente já falou
isso. A Karine tomou uma coquinha com gelo.
Eu acho, pra deixar bem... Acho bem grande aqui. E na época a gente falou que o dia de festa se sobrepunha a quaresma, né? Acho que a gente falou foi isso.
Eu não sei se sobrepõe.
Eu também não sei não, mas na minha casa sobrepôs.
Mas é domingo.
Com total liberdade, nós... Com total liberdade, dia 19 de março é dia de festa, muita festa lá em casa.
Eu não... Ai, ai, ai.
Por devoção pessoal, inclusive, né? Duas vezes.
Por todo Só pra motivo, terminar, né? Rafael Tomazinho mandou aqui. Feliz para amor, vão narrar o evangelho amanhã.
Olha
que é isso, só lá.
Chefinho, rapaz.
Chefinho vai ser quem?
Quem que mandou isso aí?
Evangelho de amanhã. Chefinho.
Chefinho, abraço pro chefinho. Eu tô te devendo uma resposta no WhatsApp.
É o Tomatinho.
Não, tá aqui, viu,
chefinho?
O outro,
como é que chama ele?
É o Sotopietra.
É, mas como
é
que você chama
diretoria.
Ele? Diretoria.
Ah, tá. Ai, gente.
E mano, é isso.
Então acho que é isso, né, cara?
Até aqui eu tenho chefe.
Acho que hoje não teve nem e-mails pra gente fazer um negócio
um programa mais pocket, né? Um tema mais tranquilo.
Não teve segmento do roteiro também? gente não falou de família, não falou de nada aí.
Não,
falou
das tradições
familiares.
Pô, a gente passou um monte de coisa pra fazer, de experiência
com a família
e tal.
E tudo isso marca, né? Ao longo da vida, tanto que passa de geração em geração. Ah, meu avô fazer tal coisa.
Isso aí a gente falou várias vezes, isso aí, né?
É porque eu sou melancólico, não prestei atenção.
É porque você é ruim da memória, você falou.
Ai, gente, então é isso, velho. É isso. Queria muito agradecer a todos vocês que estavam aqui com a gente. Aproveitem bem o dia de amanhã. Vem cá, Nadidinha. Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir. Vem cá, vem cá, vem cá.
Nadidinha?
Vem cá.
Eu sabia. Não quer papo comigo?
Chama ela lá. Vamos ver se ela vai vir.
Vem, papai.
Nadidinha!
Ela é séria, né?
Como é que é o nome dela,
Suzuki? Ela desceu a mão no...
Apresenta ela pra gente.
Fala oi, pessoal. Fala oi.
Qual é o seu nome?
Fala oi. Não? Vai na mamãe?
Então, é que é a mamãe. A Dinha deu o celular pra ela.
Tchau, Kia.
Tchau, Kia.
Celular pra bebê.
Essa é a Kia, filha do Suzuki.
Exatamente.
Minha caixinha, querida.
Olha lá, tá voltando com o celular no...
Ela é a... eu sempre achei que era Suzuki por causa de motos, mas aí veio a Kia, é carro, então não tem nada a ver, né?
Não, é a Kia, filha do Suzuki, sobrinha do Renault.
Na verdade, a regra... Ah, é, a gente podia só encerrar com essa informação. Cara, explica pra galera, eu acho que é uma informação assim... Nada útil, mas muito legal de partilhar.
Conhecimentos, curiosidades.
Espera inúteis. Um pouquinho, deixa eu abrir o chat aqui, só pra ver. Só pra experimentar uma coisa aqui, vai, pode.
Só vou testar um negocinho aqui. Então, tudo começou com o meu avô. No caso, é uma tradição que ele botou o nome dos filhos, aí os filhos nos netos.
E qual que é a tradição?
Os netos no bisneto. Não, então, o meu avô botou o nome de todos os filhos de veículos e marcas em geral. Aí tem Willys, Deutz, Mack, Leilani, Overland, Deutz.
Land Rover, você esqueceu da tia Land.
Tia.
Eu conheço a família, rapaz. É casa. Caraca.
Aí tem os primos, que é... Yali, Case, Heister, Cayenne, Deutz, aí tem Suzuki.
Suzuki você.
Tem Renault, Suzuki eu.
Seu irmão é?
Renault.
E a sua filha é?
Kia. E aí esse cara.
Kia. E a Kia, é. Ia fazer nome aranha.
A Vanessa, você conversou com a Vanessa antes de casar, alguma coisa assim? Ó, se tiver um filho, é carro.
Eu falei pra ela ontem, isso é conducto sine qua non, né? Não tem nenhuma escolha.
Ele falou, tipo, né, quando conheceu ela e tal, aí foi, começou a namorar e tal, aí depois ele... Aí falou, não, vamos casar. Ele falou, ó, tem uma condição, né?
O melhor, velho, é que... É legal ter aceitado. Não acredito, já foi até em jornal, né, velho? Já tem reportagem de jornal.
Me Leva ao Brasil também, filho.
Peraí, você foi no Fantástico?
Sim.
Mentira!
Sério?
Você apareceu no Fantástico?
Teve jornal, tem a
Fantástico. Não, você aparece?
Pareço.
Mentira, é verdade?
Tem que dar um jeito de pesquisar isso aí, hein, cara?
Caraca, queria ver, mano.
Eu lembro que não deu todo mundo, porque tinha os meus que estavam viajando e tal, mas...
Cara, vocês viraram reportagem no Fantástico, chocado.
É, não, mas isso aí
chocado,
é o quê? 2000 e pouco, né? Era aquele programa que o cara ficava viajando no Brasil, curiosidade...
Então, cara, é o Kubrusli? Brusley?
Eu acho que é ele mesmo.
Eu acho que é isso aí mesmo.
Você conheceu o Kubrusli? Não lembro nada a ver, mas... Vem, é o Ronaldinho Gaúcho da vida eterna. Que isso, mano? Chocado,
velho. É aquele cara lá, o Kubrusli. Kubrusli!
Nossa, demais,
minha
gente.
Minha avó apareceu no jornal já também lá em Porto Alegre, Sapucaia. Mas foi porque ela tem 12 filhos, né? Então...
Mas,
pô, mas saiu no jornal isso?
Saiu.
Nossa, 50 anos atrás isso era normal.
Depois eu mando pra vocês.
Pior que é verdade, antigamente era normal.
Não sei por que apareceu.
Era tudo do mesmo sexo, os filhos?
Não. Eu tenho...
A bisavó da Karine tinha uma peculiaridade. Ela teve 11 mulheres.
11 Nossa, mulheres?
O marido foi comprar cigarro e tal, e ficou 12 mulheres só.
Eu tenho...
Mas é verdade mesmo, véio. O cara não conseguiu, ficou mudo. Aí foi...
Eu tenho as fotos da reportagem no celular, eu mando lá no grupo depois.
Cara, imagina só você sair pra um compromisso com hora marcada com 12 mulheres em casa.
12.
Esquece, irmão.
Começa uma semana antes a se arrumar.
Cara, você precisa de 12 banheiros, cara. Imagina todas elas secando o cabelo, Ju, misericórdia, irmão!
Não, na época dele não existe um secador, né? Era...
Deus cuida, Deus que cuida. E aí
mas é... assim, eu...
Exatamente, mas 12 ferros de passar roupa. Caraca!
Tira o chapéu pra Vanessa ter aceitado, viu? Porque eu queria botar o nome da Annelise, de Annelise da Alessandra, mas a Bel não aceitou.
É, cara, ele não aceitou o Cristiano, não, também, agora é Bento.
Pô, a Fernanda aceitou o Bundes.
Sério?
Pois é, o nome da filha tem Bunz e meu não
tem filha tem Bunz o nome?
Maria Lisboa.
Ah, eu nunca vi o documento. Falei, mas nunca vi o documento e fala isso.
Não. Eu quero ver o documento dela.
Eu pedi pra ver a certidão.
Eu
carrego,
mas eu trago no próximo programa.
Não, tira a foto da certidão e me manda no WhatsApp.
Beleza.
Sério? Que tem Bunz?
Tem Bunz, pô.
Eu quero K2, amor.
Dá tempo ainda, hein?
Ah, Cavalais
é capaz. O K2 é bom, velho.
Cadê o K2? Não, ia ser o K3, não? Vai.
O quê, Brasil?
Esse episódio tá fazendo história,
velho. Que é isso, mano? Ave Maria. Não,
vai ficar bonito, Maximiliano, K2, das Mercedes, alguma coisa, né?
Não, mas tá bom, acho que pra aceitar tem que ser Pedro K2, Rosa das Mercedes. Acho que tem que colocar o K2 depois do Pedro.
Tem o Augusto, né, velho?
Por mais um pouquinho,
tem a Mercedes. Pedro Augusto, K2, Rosa das Mercedes.
Mas aí o Rosa vai ter que vazar, hein, Laísa? Cinco nomes é demais, né?
Ana Isabel, eu não deixei botar ela, Ana Isabel Weiner, que é o nome do pai dela, Caribé e Silva. Aí queria botar Caribé, nome de índio, meus filhos. Falei, não. Não, mas tem que ter Weiner. Que não sei o quê. Tá, eu deixo
uns nomes massa, né, velho?
Weiner Pitts. Eu deixo entrar o Weiner, mas tiro o Caribé. Ah, ok.
Cara, eu
aí
não
ficou consigo. Álvaro Weiner Pifitz, Isidoro Weiner Pifitz e Annelise Weiner Pifitz.
Toda vez
que eu escuto... Né,
não, mas toda vez que eu escuto o Caribé, eu imagino alguém dançando, velho. Ana Isabel Caribé. Não sei por quê, velho. Me vem na cabeça. Não,
é a swingueira da Bahia.
Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio cheio de curiosidades e bônus no final. Não esquece que pra participar do programa... Peraí, tem dois amigos. Amanhã tem Instagram no Discord. A Laís vai mandar o link no negócio. Pra quem quer se tornar aluno do Catequese Farofa, a gente abriu o carrinho agora, só que só vai até meia-noite. Acabou, não vai ter mais, beleza? Então vai lá, corre pra você aproveitar a oportunidade. Acabou, amor? É isso? Então é isso, galera. Não esquece que a gente se encontra sempre por aqui. Pra participar do programa é só você mandar um e-mail para santazoeira.sc@gmail.com
Litúrgico.
Viu?
Amém.
Tava esperando o finalzinho.
Um beijo no coração de vocês e... Tchau.